Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Estranho.
Aqui é a Alice.
Aqui é o Leonardo Souza.
Aqui é o Luke.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, então sejam bem-vindos ao Mangá ao Quadrado de número 187, é isso?
Acho que é isso, sim.
É.
187, Mangá ao Quadrado. A gente tá aqui com essa galera e eu tenho uma ideia maluca, essa ideia aqui. A gente faz tempo, a gente tem um quadro bem recorrente aqui no Mangá ao Quadrado que se chama Um Mangá D, que o objetivo é que a gente aqui com o nosso pen name de autor ao quadrado, a gente cria mangás, né? A gente já criou um mangá de quase todo tipo de gênero e as ideias estão começando a morrer. O que a gente pode começar a fazer é terceirizar a nossa mão de obra, né?
Certo.
É o caminho que o país está caminhando. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é criar pequenos arcos para outras histórias, né? Outros vamos ser escritores de aluguel.
Vai ser um esquema meio Nanamine também, pelo visto.
É, também.
Sempre é, né?
Sempre é. Então, esse é o novo quadro aqui, Construindo. E o que me fez ter essa ideia, na verdade, foi a situação recente de One Piece. Né?
Ah, foi isso mesmo, eu comentei, foi mesmo. Mas...
foi isso mesmo, em que, quem não lembra, mas tipo, tem um personagem que já tinha uma história muito triste dentro do mangá. Só que não era o bastante ter uma história triste, o autor teve que ir lá enfiar mais uma história mais triste ainda, pro, tipo, mostrar o quão sofrido foi o passado dessa criança mesmo, né? E foi nessa que eu acabei reparando o quão comum é esse trope nos mangás, né? Em histórias em geral, mas acho que quadrinhos, principalmente, é muito comum que todo personagem tenha uma infância sofrida, né? Ninguém tem uma infância normal e vira protagonista, né? Tipo, não existe isso.
É, não existe.
Então, o nosso propósito aqui vai ser criar a história mais triste para um protagonista do zero na história dos quadrinhos. Beleza?
Ok,
vamos lá.
A ideia é essa. Esse podcast aqui, ele vai ser dividido em três atos, tá ok? A primeira coisa que eu vou querer que todo mundo faça, a gente vai estabelecer um personagem e, em ordem, a gente vai falar cada um trope que você quer, pode ser de uma história, pode ser alguma coisa que você inventou, de alguma coisa que torne o passado desse personagem o mais triste possível. Beleza?
Tá.
Tô abrindo a wiki dos Mugiwaras aqui pra me ajudar.
Okay. Vou começar aqui pela ordem que tá no meu Skype. Vocês querem construir só um pouquinho desse personagem? Ele tem nome?
Não, não vamos se preocupar com o nome. Vamos fazer genérico. Se a gente pôr nome, a gente vai ficar discutindo meia hora o nome. Porque eu sei.
É sempre assim.
Deixa o autor da história que terceirizou a gente decidir isso.
Ah, ok. Então personagem Zé aí, Estranho. Começa você aqui, que é o que tá na minha ordem. Alguma coisa no passado desse personagem é extremamente triste. O que é isso?
Ele precisa ter perdido um amigo.
Perdido um amigo.
Não, vou mudar. Eu quero que ele tenha tido um irmão filha da puta em algum momento.
O irmão filha da puta.
O irmão filha da puta.
O que esse irmão fez?
Não sei, eu acho que a gente pode encaixar de acordo com as outras sugestões aí.
Fica vago por enquanto, então, irmão filha da puta.
Isso.
Alice, alguma coisa no passado desse personagem foi terrível, além do irmão dele ser um desgraçado. O que foi?
O país estava em guerra, uma guerra decorrente semelhante à Segunda Guerra Mundial, em que os pais dele tiveram que largar ele nas mãos da tia para fugir do país, para ficar no país a negócios enquanto ele foge do país de guerra. Ele sofre uma doença crônica e necessita sempre ter um remédio com ele.
Caramba!
Caraca!
Nossa, cara. Foi longe.
Esse é quase a história de Túmulo de Vagalumes, né?
É verdade.
Ok, então, ele tem um irmão filho da puta, os pais largaram ele com a tia num cenário que é parecido da Segunda Guerra, plus ele tem uma doença crônica, então, ok, já tá triste isso aqui, a gente vai construindo aos poucos. Fala aí você, Leonardo, dá alguma coisa triste que aconteceu no passado.
Eu ia falar que ele podia ser um prisioneiro do campo de concentração, mas como já tem esse background de Segunda Guerra, acho que seria demais. Duas coisas relacionadas a isso. Uhum. Então, talvez se ele tem uma tia, a tia dele podia fazer alguma coisa pra estragar a personalidade dele. Algum abuso sexual, talvez.
Caraca.
A tia abusou dele sexualmente. gostei, gostei. Abusou sexualmente, maravilha.
Tá.
Manda aí, Lu. Dá uma passada Nossa. Triste aí. Esse cara já tem
Eu vou ter que adaptar um pouco a da Alice. É, mas, tipo, em vez de ser só criado pela tia, era tipo, a tia é tipo toda a família. O tio é um irmão da tia. É, enfim. E toda a família era escrota. Tirando, sei lá, uma tipo, prima ou qualquer coisa do tipo, que essa pessoa era legal com ele, só que ela morreu.
Morta pelo Caraca. Irmão.
Morta pelo irmão. Não. Isso.
Que família é essa, gente?
É porque sempre tem aquela pessoa legal, tipo, no meio do rolê escroto. E Sim, essa pessoa
é,
morre.
Que é aquela ponta de esperança, exatamente.
E vai morrer. Nossa, isso é bom mesmo. Isso é bom.
Não, calma aí. Bom, tudo bem, calma aí. A família inteira é filha da puta, menos uma pessoa. E o irmão mata essa pessoa, é isso?
Isso.
É, e vai ser um plot twist. Irmão
Nossa,
matar.
Eu já tenho um duplo plot twist carpado aqui.
Mas que a gente tá no primeiro ato. A gente só quer construir uma base que é muito triste pra ele. É que esse negócio de alguém na família tratar ele bem já quebra um pouco a minha ideia. Tenta construir alguma coisa que é só triste agora no começo.
Ah, tá. Pô, mas a pessoa morreu.
Não, mas é que ela tem que morrer durante a história pra ser mais triste.
Exato. Não, pode ser só a família inteira filha da puta com ele também.
Eu só espero que não seja a família toda.
É, não, sei lá, a tia acreditava que o remédio dele era coisa de fresco, era a frescura da vida dele e não queria dar os remédios, sabe?
Oh, o tio.
O tio, isso. O tio, é.
E a tia abusava sexualmente.
Platina Índia.
Platina Índia é isso aí mesmo, que eu vi. Sobrou a minha escolha aqui agora, né? Pior que eu não pensei em nada. Só pensei na estrutura
não é
desse
possível.
Podcast. Cara, a gente tá num cenário de Segunda Guerra aqui, então a gente decidiu isso,
não,
né?
Não é exatamente a Segunda Guerra. É uma guerra de grandes proporções.
Pode ser uma guerra mundial, uma guerra entre planetas, sei lá. Pode ser até fantasioso, eu imagino.
Então, a gente não tá se estabelecendo em cenários ainda, que é justamente pra cada um preencher do jeito que quiser na sua mente.
Eu acho que não tem coisa mais triste do que ele ter um cachorro sem uma perna. Não tem nada mais triste que isso, eu acho.
Eu não sei se é um cachorro.
Não gosta dele.
Eu acho que não tem nada mais triste do que matar animais, eu acho. Se a gente conseguir matar esse cachorro...
O irmão vai
não,
matar.
Não, vai ser uma delícia. Ele tem um cachorro... Ele tem um cachorro sem uma perna e o cachorro odeia ele.
E o irmão cortou a perna do cachorro, eu acho interessante. Porque o irmão é filho da puta, ele tem que fazer... Porque maltratar cachorro é, tipo, ser filho da puta.
Exato.
Definição.
Maltratar animal então. É um símbolo universal de ser cuzão.
Só cachorro. Gato, se tu matar, é de boa.
Que isso? E se o irmão tiver causado a doença do garoto, do protagonista? Tipo, de alguma forma.
Nossa, a gente tá construindo o personagem mais filha da puta do mundo.
Esse irmão,
Sim.
né?
Ele é pior que o Dio. É o Dio Brando da nossa.
Então versão. Calma. O primeiro ato a gente tem isso, então. Só um passado triste. Que é, o irmão é o filho da puta. Ele matou o cachorro dele. Ele tem... Os pais dele largaram ele por causa da guerra. Deixaram ele com alguma doença crônica. A tia abusou dele sexualmente. E a família inteira junto odeia ele. Inclusive o tio que não quer dar pra ele o remédio. Esse é o passado triste do nosso personagem, beleza? Essa é a base da tristeza dele. Porque acontece, na verdade, é o seguinte. A gente tem... A maioria das histórias tristes, a gente tem meio que, talvez, duas opções de histórias tristes. Alguns personagens, eles têm história triste desde o começo. A gente tem três opções, na verdade, desculpa. Alguns personagens tristes têm história triste desde o começo. Alguns começam feliz, tipo, eles têm uma família feliz e alguma tragédia acontece e aí que vem a tristeza toda. Mas a terceira opção pra mim, que é a mais interessante talvez, e daí que vem esses três atos, é a tristeza em que o personagem é infeliz, as coisas começam a melhorar,
não,
só que...
o personagem infeliz, diz.
Isso, o personagem é infeliz, as coisas começam a melhorar, só que tudo que parecia que ia melhorar, no final das contas, foi só pra acarretar na tragédia máxima. Então, por exemplo, se você pensar em Robin, era a Robin de One Piece, é meio que isso, né? Ela até era meio infeliz com a vida dela, as coisas pareciam que iam melhorar, mas tudo que, tipo, veio pra melhorar foi só pra, tipo, acarretar na tragédia maior ainda. Berserk é assim também. As histórias mais tristes seguem esse meio que arco. Tipo, um começo infeliz, parece que vai melhorar, pra no final a gente ter a tragédia máxima.
O LOL, Trafalgar. LOL também é assim.
Né? LOL de One Piece é assim.
Talvez LOL tem mais uma etapa assim. No meio disso tudo, porque começa ruim, melhora, aí piora de novo, melhora de novo e...
Sasuke de One Piece é assim também. Ele é meio infeliz ali com o irmão, a família, mas aí tipo, o irmão começa a tratar ele bem, não sei o quê. Só que, tipo, tudo que foi pro bem, na verdade, foi pra, tipo, fuder ele de verdade no final das contas, né?
Peraí, quem que você falou?
Sasuke de... No One Piece não, né? Sasuke de Naruto.
Ah, tá.
Eu fiquei olhando, pensando aqui, né?
Não conheço o personagem. Mas...
Então a gente tem esses três atos. Personagem insatisfeito, felicidade e tragédia. Okay. Então, já, o nosso primeiro ato, a gente tá ok aqui. Irmão, filha da puta, os pais largaram, ele tem uma doença crônica, a tia abusou dele sexualmente, a família inteira odeia ele e ele tem um cachorro sem uma perna que odeia ele.
Então, e uma coisa importante.
Pode falar. Pode
pra
falar.
Definir personagem só, onde é que ele dorme?
Boa. No armário embaixo da escada.
Não.
É, isso é o mais óbvio, né? Mas não. Não pode. Ele tem que dormir, tipo, não, na casa do cachorro.
Na casa do cachorro.
Na casa do cachorro.
Junto do cachorro.
Ah, isso, por isso que o cachorro não gosta dele. Eles ficam brigando a noite toda, o cachorro não deixa ele dormir.
Ah, boa.
Não, isso ficou horrível.
Não é bom não. É meio cômico isso, não é bom.
Não, é ele dorme numa rede, mas não é uma rede de baiano, sabe, que é uma rede gostosa. É uma rede de pesca, e aí, tipo, ele dorme no meio dos furos, aí ele fica vazando pra fora dos furos enquanto dorme, sabe?
Nossa. Eu tô imaginando essa rede, tipo, uma árvore ou qualquer coisa, ele só fica, tipo, dentro do saco, e é assim que ele dorme. É isso que você pensou?
É, pode ser. Ele dorme como se ele tivesse caído numa armadilha, sabe?
É, então, tipo, fica preso na rede, só que, na verdade, é a cama dele.
Ao relento, na chuva.
Embaixo de uma árvore.
E com a chuva escondendo as lágrimas dele, né? Essa é uma boa cena.
Beleza, ah, só que... Eu acho que seria legal ele ter um quarto mesmo. Aí ele tem várias coisas da memória do passado dele, só que também a tragédia que chegou a acontecer na vida dele. Ele vê que tudo isso não importa mais na vida dele. Ele não vê significado nenhum nessas coisas do passado que ele guarda no quarto dele. Aí toda vez que ele entra no quarto, ele se sente mais insignificante ainda.
eu acho que... Tem, tipo, a lembrança de... Sei lá, tipo, uma foto dos pais pra lembrar que, tipo, eles nunca vão voltar, por exemplo.
Exatamente.
Mas ele pode ganhar esse quarto no meio, nesse ato que parece que as coisas vão melhorar. E depois explode o quarto, sei lá.
Podemos fazer algo assim, porque agora...
Mas ele já pode ter, tipo, uma foto, tipo, nessa rede que ele mantém no bolso, assim, e fica olhando sempre. Isso já dá pra
manter. Uma foto no bolso
da família. Isso, e aí a prima, que é da hora, vai dar um porta-retrato pra ele. Vai ser, tipo, o símbolo da amizade deles.
Calma. Então vamos, calma, segundo ato agora.
Calma aí.
Vamos pro segundo ato, que agora é a parte difícil. Porque a gente cagou o passado dele inteiro. A gente tem que corrigir isso agora. Essa é a parte difícil. Como é que as coisas vão melhorar pra esse cara?
Olha, essa é fácil. A gente tem um parente aí, um familiar que gosta dele. E essa pessoa vai ser o raio de esperança que vai resgatar ele de alguma forma. Ele pode ser, por exemplo, quando ele era criança.
Não, mas eu pensei numa ideia aqui que facilitaria, em vez de ser uma prima, ser tipo uma figura mais velha que pode, tipo, funcionar como mentor.
Então, o que eu pensei é que essa pessoa, ela pode ter... Era alguém que ele gostava muito quando ele era muito menor. E aí essa pessoa sumiu na guerra. E aí agora ela tá retornando da guerra como uma vitoriosa heroína, sei lá. E aí veio pra buscar ele pra ser o tutor dele. É tipo o Sirius Black, vocês sabem.
Isso é bom porque daí dá esperança. Brilhante.
Aí depois, dá esperança e depois some de novo pra guerra. Depois é chamado de novo pra guerra. Genial.
Pode ser. E ele dá esperança que os pais dele ainda possam estar vivos, né? Porque se ele voltou, eles podem voltar também.
E ele pode fazer aquela coisa meio Sirius também, tipo, de obrigar o resto da família a tratar ele um pouquinho melhor que seja, sabe?
Sim.
Mas não o suficiente.
Eu tô percebendo.
Tipo, coloca ele num quarto agora, em vez de colocar na rede.
Eu tô percebendo como Harry Potter tem uma história triste, caricata, né? Porque, tipo, quase tudo. Que a gente tá falando, tem
alguma... exatamente o que acontece ali.
Eu acho que esse cara, então, esse cara não, tem que ser uma mulher, que tem que ser uma capitã badass. E aí ela voltou, e aí ela falou: o que que tá acontecendo aqui nessa casa? Que absurdo, vocês deixaram o moleque dormindo na rede. E aí ela vai pôr ordem no lugar, e aí todo mundo na casa, tipo, fica naqueles quadros que eles ficam no cantinho, cochichando, odiando a pessoa de bem, sabe? Aí ela veio aqui, estragou a nossa dinâmica familiar.
E agora ele tem um quarto, resolvemos um dos problemas. A gente tem que resolver todos esses problemas aqui.
Então,
de alguma forma, as coisas têm que começar a sorrir pra ele.
Ó,
já saiu da rede.
No entanto, esse tempo que se passou, ele estava quase com 18 anos. E aí, quando a pessoa voltou e a vida dele começou a melhorar, foi próximo do aniversário de 18 anos dele. Ok?
Ok.
Ok. Aí, essa pessoa que gosta muito dele vai fazer uma surpresa, uma festa surpresa de 18 anos pra ele.
Uhum.
Só que no aniversário dele, ele recebe a notícia que ele foi convocado pra guerra, porque ele agora tem 18 anos.
Ah. Caraca!
Agora a gente pode usar a guerra pra alguma coisa aí.
Eu tinha pensado um conceito aqui, porque o Judeu falou pra piorar depois. Ele pode ter, tipo, encontrado uma carta na casa que pode ou não ser verdade dos pais dele, tipo, pra dar esperança que eles estão vivos. E no final pode, tipo, quebrar isso, mas...
Ele encontra uma carta que alguém tava escondendo dos pais.
Uhum. Só que a carta pode ser tipo super antiga ou pode ser recente, ele não sabe. Mas é não pra sabe. Ter esperança que os pais estão vivos.
Isso é bom. Sim. Isso aí, porque aí já resolve mais um problema que é os pais largaram ele. Então já resolveu o problema da rede. E o problema é que os pais largaram ele. E a doença crônica, como é que a gente resolve isso?
Ele tem que começar a tomar o remédio, é o mínimo, né?
É verdade. Ah, mas... a pessoa dele...
Não, a pessoa que voltou da guerra aí é uma pessoa curandeira também e volta com os remédios necessários pra ele num tratamento especial pra ele na guerra.
É, uma boa. Ela podia ser enfermeira na guerra, coisa assim. Ou não enfermeira, mas tipo, alguém, sei lá, capitã da ala médica, não sei.
Capitã da ala médica não existe, não existe. Mas não sei como você conhece.
Ah, sei lá.
Ela usa uma desculpa aí.
Ok, esse é um difícil pra resolver. A tia abusou ele sexualmente. Como é que isso começa a sorrir pra ele?
Ela só para de abusar dele, sei lá.
Só para de abusar dele.
Não, olha só, ele pode ter, tipo... um trauma em relação a mulheres mais, não mulheres mais velhas, mas tipo ao sexo feminino, e aí essa tia nova começa a fazer ele perceber que as mulheres de um jeito diferente, de um jeito mais amigável e não tão assustado.
Boa.
Ou ele junta coragem pra denunciar a tia na polícia e mais pra frente não dá certo. Só que enquanto ele tá denunciando, nesse ato já aparece uma superação enorme na vida dele.
É, ele começa. Ou ele pode começar a perdoar a tia por dentro. Não, não é uma boa isso, não.
Não.
Tô
não,
banalizando não, a blusa aqui. Não é assim que funciona.
ele pode só enxergar melhor essa tia nova.
Ele isso pode, como ele tem 18 anos, começar a tipo, confrontar as coisas agora que ele tem tipo, um apoio dentro daquela casa, sabe?
É,
tipo,
é verdade.
Ganhar,
achar tipo, que tá ganhando.
Né? Ganhar agência dentro daquele universo.
Pode mais ser. Um problema que a gente tem que resolver: esse do cachorro. Um cachorro sem perna que odeia ele.
O cachorro ele foi sacrificado porque ele já estava muito velho.
Nossa, não, né? Não.
O cachorro chama-se baleia.
O quê?
Como assim, o quê, gente? Ninguém pegou essa referência? Não é possível.
Não.
Não.
Vidas Secas? Não?
Não.
Cara.
Não. Caralho, gente. Vocês não prestaram aqui. Vestibular, não?
Não, eu não.
Sim.
Caramba.
Enfim, eu acho que o cachorro, ele podia deixar, tipo, dar um agridoce nesse cachorro, fazer o cachorro morrer, mas fazer ele se sentir um pouco mal pelo cachorro, sabe? Por exemplo, o cachorro ataca o irmão. Era irmão que a gente falou?
Era, que era mais confusão de
então,
todos.
Então, o cachorro ataca o irmão, e aí... Tipo, ele atacava o protagonista toda hora e ninguém dava uma foda. E ele ataca o irmão e o pessoal decide sacrificar o cachorro por isso.
Calma,
e
eu aí... queria perguntar uma coisa nesse plot. O irmão tá morando junto com ele?
Tá. Eles foram abandonados juntos, só que o irmão é preferido.
Qual a justificativa do irmão ser, tipo, aceito e tudo mais?
Porque
ele não
o irmão é bonito isso. E ele não.
Lucas, já lê Harry Potter.
Harry Potter tem um motivo muito bom.
Tá, é filho biológico, mas... Sei lá, eu acho que, tipo, às vezes a pessoa só gosta mais do outro do que do
mas
protagonista.
É que, tipo, nesse caso os dois seriam, tipo, adotados. Eu quero uma motivação, assim, pro cara ser escrotizado.
É verdade, tem um plot hole aí nessa história.
Jojo, o adotado não é o Jill, que é o escrotão.
É, Jojo não tem muita lógica.
Talvez, tipo, valorizasse muita força e o irmão fosse um fracote. O irmão fosse forte, sempre...
Por
causa da doença dele, ele, sei lá, não consegue realizar os trabalhos da casa que pedem pra
ele. Ele tem uma saúde debilitada.
Não, e se a gente tá vendendo isso pra um autor, tipo, pode ser qualquer coisa, pode ser, se o mundo do autor é de ninja, porque ele não é um ninja bom.
Tem o poder
bom.
E o irmão, ele não tem o poder nem essas coisas.
Qualquer coisa parecida.
E é um mundo de guerra, né? Então, tipo, força física deve ser valorizada por causa disso.
O que aconteceu com o cachorro no final?
Eu acho uma boa ele ser sacrificado por ter atacado o irmão, e aí mostrar como que o irmão é mais importante que ele. E ele sentiu um pouquinho de tristeza porque o cachorro morreu, mas... Que bom, né? Morreu esse filho da puta.
Caraca, mas
acho que o cachorro tinha que começar, ele começar a gostar dele, aí no final, no último, tipo, mas ele não tava, tipo, gostando de verdade, era só, tipo, começando a melhorar. Aí no último momento, o irmão ia fazer alguma coisa escrota com ele, o cachorro, tipo, a única ação boa que ele fez na vida pro cara, mata o irmão, ataca o irmão e morre por causa disso.
Nesse segundo ato a gente pode fazer, só que o cachorro tá. Ele tá começando, o cachorro tá dormindo junto com ele, não sei, no quarto dele. Não tá dormindo mais fora na chuva.
É, pode
cachorro,
ser.
Podia ter cena de cachorro na chuva também.
Sim, claro. Sem uma perna ainda. É porque o cachorro, ele pode ir melhorando e, tipo, ser uma persona do personagem, assim, tipo, enquanto o personagem tá triste e fudido, o cachorro odeia ele. Quando ele começa a se entender e se aceitar mais, o cachorro começa a tratar ele melhor.
O cachorro pode ser um simbolismo da relação dele com os outros, tipo, exato. Quanto mais ele tá melhorando, mais o cachorro trata ele bem, e como no final vai piorar, ele morre.
É, isso é bom.
É, só que assim, o que leva o cachorro a atacar o irmão dele, né? Esse é um ponto.
Ah, eles podem estar brigando.
Não, a gente deixa isso pro terceiro ato. É, acho que isso vai pro terceiro ato.
Ah, ok, ok. É,
por enquanto, as coisas estão sorrindo pra ele, só por enquanto. A gente tem que começar, tipo, as coisas vão melhorar daqui pra frente. A infância dele tá indo bem agora.
É, mas eu acho que a gente só está resolvendo o problema. A gente tem que criar novas situações que permitam uma nova tragédia. Então, tipo, ele não pode só resolver os problemas. Ele tem que, de fato, construir algo novo agora, sabe? Ele tem que construir uma nova relação, uma nova realidade que vai ser destruída. Porque não adianta simplesmente ele só perder o que ele já perdeu antes,
claro,
sabe?
Claro, claro.
Então, ele tem que perder coisas novas.
Entendi, então, faz sentido.
Isso é pra ser um flashback, né?
Sim.
Sim.
Então, isso quer dizer que o personagem tá vivo no futuro, então talvez ele tenha que ser curado dessa doença.
Vamos fazer assim, ó, nesse mundo que existe a guerra e não sei que tipo de tecnologia existe, uma vez que a pessoa que voltou lá da guerra, a tia dele, que gosta dele, voltou, ela colocou ele pra ir se tratar com o exército.
Okay.
Com a medicina do exército. Então ele começou um tratamento, ele não foi curado da doença inicialmente. Nesse processo, ele desenvolve um amor pelo exército, porque ele começa a conhecer pessoas lá dentro, e a médica trata ele super bem, ele se apaixona por uma enfermeira, sabe? As coisinhas. Entendi. Ali. Vai criando alguma relação.
Ele descobre que meio que o exército é o lugar dele, né?
Sim, exato.
É uma boa.
É isso que ele começa a ganhar. E aí ele começa a ter resultados no tratamento da doença dele. E aí ele pensa em seguir carreira no exército. Olha aí.
Mas ele acha que a guerra acabou, talvez. Porque daí ele pensa, ficar no exército é de boa, é só amizade. E no futuro pode voltar à guerra e fuder tudo de novo.
Terceiro ato.
Não, a guerra tá acontecendo.
Ah, ok.
Mas ele, sei lá, foi lá no campo, essa tia dele aí que voltou, essa heroína, voltou e trouxe lá pro campo, fez ele conhecer as pessoas, foi ver se tá lá.
É que a guerra não tá acontecendo no país dele, sabe? A guerra tá num lugar
tipo,
distante.
Ele tava numa base lá, tipo, do país.
Não... Era um lugar que tava em paz até aquele momento.
Até por enquanto. O que mais ele queria? Algum relacionamento muito importante que tenha a ver com todo o simbolismo desse mangá.
Ele pode adquirir algum objetivo. O objetivo dele então agora é ser fodão no exército, é isso?
Encontrou os pais, não é? Ele tem a carta.
Ele tem a carta, né?
É verdade, ele descobriu a carta. Ele se apaixona por uma menina.
Ele se apaixona por uma menina, a enfermeira.
Não precisa ser enfermeira, pode ser outra soldado, né?
Pode ser.
Uma soldado.
Não, tem que ser enfermeiro, porque se a gente tá fazendo mangá pro Japão, a gente tem que ser machista um pouco. Então...
Eu tentei.
Já uma capitã forte já é mais do que o suficiente.
E essa menina que meio que ensina ele a cuidar bem do cachorro, tipo, ela que dá as dicas, e aí por meio dessa relação também junto com ela, que ele vai aprendendo a lidar melhor com o cachorro.
Ela gosta do cachorro e o cachorro gosta dela, e aí isso vai melhorando a relação entre eles.
Aí ela recebia de uma ligação pro cachorro também, assim como uma ligação pra ela.
E dá um bom diálogo isso sobre, tipo, porque ela lida com pessoas amputadas e o cachorro não tem uma perna.
Ó, boa.
Aí ela pode fazer uma prótese meio que especial, como ela faz com as pessoas, uma meio adaptada pro cachorro.
Isso é bom.
Olha aí.
E aí vai ter mó cena feliz, assim, do cachorro latindo feliz com uma prótese, sabe?
Sim, e correndo pelos campos.
Pelas girassóis.
Exato, pela pradaria. Mas uma coisa que a gente não pensou muito. A personalidade do protagonista. Tipo, ele... Como é que ele lida com a situação? Ele é todo deprimido ou ele é mais aquele rebeldezinho?
Então, ele não é o protagonista da história. Porque o protagonista, ele não tem normalmente passado tão trágico. Normalmente o passado trágico do protagonista é perder os pais. Então é uma coisa um pouco mais direta.
Sim.
Ele é um personagem secundário.
Então ele é um personagem secundário, então ele não precisa ser, tipo, animadão, não precisa ser uma pessoa que no futuro, sabe, tipo, eu lido muito bem com os problemas hoje, embora meu passado seja triste. Eu acho que ele deve ser o cara que ele foi afetado pelo passado triste. Ele é um cara meio sisudo, assim, sabe?
Eu tô imaginando ele bem soturno, assim, tipo, que é, não querendo falar com
Tá, então a gente, pessoas. A gente já sabe quem tá escrevendo esse mangá, né? Oba e Obata.
Na verdade, eu imaginei ele meio como Lau, na real, tipo, mó...
Pra mim, esse personagem é o Sasuke, já.
Pra mim, era por algum motivo que não tem absolutamente nada a ver com o passado que a gente trata até agora. Pra mim, era o Kageyama do Haikyuu.
Mas então, ele é mais rebelde. Ele não é tão soturno e quietão, assim. Tipo, eles são quietões, mas eles são meio boladões.
Pra mim, era o Shinji de Evangelion, que foi afetado pela guerra. Foi pra outra menina lá que quase estuprou ele.
Eu acho que ele é mais triste, assim, não tão, tipo, ele não tem força pra revidar, não é cínico. Ele é bem triste.
Eu parei pra pensar e o Lau tá se encaixando mais do que eu pensava, agora que eu tô lembrando do passado dele.
Então.
Beleza. Temos um segundo ato aí, construiu relação, melhorou com o cachorro, tá tomando remédio, as coisas estão começando a sorrir pra ele, e é dessa felicidade que a gente vai construir uma tragédia verdadeira. Só que não adianta só, tipo, começar a transformar tudo que era bom em ruim. O que foi bom tem que ser o motivo pra agora vir a tristeza. Então vamos pensar, por exemplo, a gente meio que já construiu pra isso, né, mas essa enfermeira namoradinha dele, como é que a gente vai cagar ela, tipo, pra derrotar
ela
tudo?
Ela é chamada pra, tipo, servir numa base onde tá tendo a guerra de fato e aí tem que abandonar ele?
Ela
tem que tratar mal ele.
Ó, primeiro eu quero ter uma sugestão específica que eu acho que aí muda todo o status quo que ele estava, e aí a gente pode colocar todas as novas tragédias em cima dessa tragédia.
Esse aquele twist que você mencionou?
Não, esse mudou meu twist por causa da história. Eu acho que a tragédia que poderia acontecer agora é que a guerra chegou nessa cidade.
Então, era esse ponto que eu tava pensando. A guerra chegando, vem um monte de tragédias novas, eventos novos, vai converter tudo que era bom em ruim.
Aí pode ser. Aí, por exemplo, aí ele percebe que exército não é coisa tão legal, né? Porque as pessoas estão morrendo ali perto dele.
Sim.
Aí a gente pode matar alguma das pessoas que ele gosta, seja o cachorro agora, seja a menina, seja a tia.
algumas pessoas, seja o cachorro.
O cachorro morre, vamos matar o cachorro.
O cachorro, ele é o primeiro a morrer nesse novo ataque. Porque o que aconteceu? Ele estava passeando com a enfermeira nos arredores da cidade. E aí, o cachorro estava passeando, verdejando e pulando nas pradarias. E aí, houve-se um disparo e atinge o cachorro.
Não, calma. É, no momento em que ele vai virar pra ela e falar, eu te amo. Vai ter um quadrinho escrito, eu te... E aí, um traço. E aí, bam! E aí, tipo, aparece uma bala atingindo o cachorro ali.
Olha a experimentação. Aí, a bala pode furar o balão e cortar o balão de fala.
Essa é uma linguagem boa, cara. Se for fazer um quadrinho, utiliza isso de algum jeito no futuro.
Não, isso não, que a ideia é minha, tá, gente? Ninguém utiliza.
Não, eu tô falando pra você mesmo.
Ah, tá.
Ó, bem legal, gostei. E aí atingiu o cachorro.
Seria interessante eles estarem no mesmo nível, assim, de altura mesmo, porque, bem, não tem muito motivo pra uma bala acertar o nível de um cachorro, um nível de uma perna de uma pessoa.
Ela pode estar segurando o cachorro no colo.
A não ser que seja uma bala perdida.
Não, ó, eles podem ser assim, ó, já sei. Eles estão, sabe aqueles morros japoneses que as pessoas ficam deitadas de costa no morro, sim, olhando pro céu? Sim, e aí tem a parte de cima que as pessoas andam? O cachorro tava na parte de cima, eles estavam deitados na grama. E sim, aí, por isso que o tiro atingiu o cachorro, porque eles só viram um cachorro e atiraram só nele.
Ah, e nisso, numa volta em que eles decidiram dar aos redores da cidade, eles vão mais pra borda da cidade, onde tá chegando a guerra.
Na beira do rio, sei lá.
Então, eu acho uma boa a gente não só matar a gente, porque, tipo, isso é triste, mas é um pouco óbvio ficar matando um monte de gente. Alguém pode, tipo, escrotizar ele de algum jeito, por exemplo, eles estão numa situação de tensão, e aí, no momento que começa a estourar uma guerra, uma batalha, a mina, tipo, trai ele, ou sai correndo sem ele, ou foda-se ele, entendeu?
Não, já saquei, essa ideia é boa, Leonardo, porque, ó, o que aconteceu? Na hora que ele ouviu o tiro, ele levanta e olha que o exército tá vindo uma cavalaria, sei lá, alguma coisa. Tá vindo na direção deles. Aí o que ele faz? Ele empurra ela pra uma moita e fala assim, eu vou te proteger. Ah, tá. E aí, ele fica escondido aí. Fica escondido aí que eu vou distrair eles. Aí ele corre em direção a esse pessoal aí. como ele tava sem farda, sem nada, ninguém sabe que ele é do exército. Aí ele chega e para na frente e, sei lá, ele vai fazer alguma coisa, tipo, ah, volta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí miram as armas pra ele. Aí na hora que vão atirar, alguém fala, pare! E aí ele ouve e é a menina, e a menina, na hora que ela tá chegando, alguém fala, coronel, não sei o que, sabe? Tipo, revelando que ela era uma traidora infiltrada e que ela é do exército adversário.
Nossa, isso é bom. Puta merda.
Nossa, muito bom.
Isso é bom. Ela
é uma espiã, coronel, infiltrada ali.
Não, você faz o menor sentido, né? Tipo, por que quer mandar um coronel se infiltrar?
Não precisa ser coronel, ela pode ser só
espiã. É uma espiã. Né?
Ela é uma espiã, ela é uma espiã. Ok, e agora?
Então, ela em respeito a ele, fala assim, olha, eu respeito sua coragem e tudo mais, então... apenas você eu vou dar a chance de fugir. E aí, em vez de ele fugir, ele volta pra cidade. Com o coração partido, mas querendo proteger a tia. E...
é, isso é um bom capítulo. Dele indo embora. E aí, no meio do caminho, ele, tipo, pensa na tia, pensa nas coisas boas. Porque ele pensa, tipo, ah, tô deixando só coisas tristes pra trás, que bom. Ele começa a pensar como a vida dele melhorou nos últimos tempos e ele decide voltar.
É, a tia começou a tratar ele melhor, talvez, né? Sim. Ela tá com culpa do que ela fez com ele.
Não, a outra tia.
Ah, tá, é verdade. A outra tia ainda tá ali, né? É verdade.
E ele que, cara, tá buscando os pais ainda, só que assim, a guerra chega, a memória que ele tem dos pais começa a se misturar com a guerra, ele começa a não acreditar mais que os pais estão vivos também.
Então, pros pais, eu tinha pensado numa cena, eu não sei como que vai encaixar isso, porque já teve a cena dele encontrando os caras do exército, mas tipo, ele encontra alguém, ele é parecido com o pai ou a mãe, alguma coisa assim, aí o cara escroto reconhece e fala, tipo, de como ele foi bom ter matado aqueles escrotos que estavam atrapalhando nossos planos, que no caso é nos pais.
Isso é muito clichê. Puta merda.
É, nossa, eu me lembro daquela vez que eu estuprei e matei aquele casal de não sei o quê. Aí fala, que casal perfeito. Você está falando? E aí, coincidentemente, é os pais dele.
Sim. Caraca. Sim, é perfeito. E é bom.
Eu tenho uma ideia. Ele volta lá pra cidade, aí ele vê a tia dele e ela fala, não, vamos, tia, a gente tem que fugir, porque senão o exército tá vindo e vamos encontrar os meus pais. Olha aqui, eu achei essa carta aqui, eles estão vivos. E aí a tia revela que ela que escreveu a carta pra, tipo, dar esperança pra ele.
Caralho, isso é perfeito.
Nossa. Cara, esse
tem
vai ser uma
história que eu... que era exatamente isso, eu tô tentando lembrar o que que era.
Pum, pum, pum. Tem um pouquinho disso, aqui não é guerra nem nada, né? Mas, tipo... pum, pum.
Ah, é verdade, era pum, pum que eu tava pensando, puta merda. Era exatamente isso.
Pum, pum, quando a mãe revela.
Eu tive uma ideia, mas é que aí a gente martelaria qual é a realidade desse mundo. Porque eu acho que os pais não estão mortos. Os pais foram sequestrados pelo exército inimigo e foram transformados em alguma máquina de guerra do exército, sabe? Tipo um soldado invernal, assim, sabe?
Não sei. Acho que isso não... nossa, não tem como acabar. Nem sei como que isso ia acabar. Tipo, ele ia ter que matar os próprios pais, é isso que tu tá pensando?
É, até
o louco!
Caralho!
Ô, louco! Isso, mas dá pra ter as duas coisas. A tia pode falar que ela, tipo, fingiu a carta, mas ele descobre que os pais estão vivos, só que agora eles são meio, tipo, ciborgues. Lavagem cerebral.
E aí ele tem que matar eles pra poupá-los da dor e do sofrimento. Sabe, tipo, aquela cena deles apontando a arma pra ele, chorando, falando, eu não quero fazer isso. Nos mate,
mas eles
por
teriam
favor.
Essa consciência.
Nossa, assim. Olha essa cena aqui.
Se empolgou.
Ó. Eles estão ali, tá. A tia acabou de revelar da carta e tal. Aí batem na porta, ele abre a porta e são os pais dele. Aí ele fala, começa a chorar, pai, mãe, não sei o quê. E aí o pai levanta. Tipo, a mão tá com a arma e vai atirar nele. E aí, nesse momento que a tia empurra ele, o pai atira na tia.
Uau, nossa.
Nossa, na porta de casa mesmo.
É, na porta de casa mesmo.
A gente tá esquecendo um pouco do irmão aí, hein? Porque o irmão tem que ter alguma relação com os pais também. É irmão dele, afinal.
Não, e simultaneamente estão declarando na TV a guerra, falando de que as tropas estão avançando, pro pessoal das áreas X e Y tomarem cuidado e irem se recolhendo. E eles estão arrumando as coisas na casa. Aí, nisso, ele aproveita e fala da carta. E nisso, acontece esse evento que encontra os pais na porta.
Eu acho que o irmão é o que mais tem potencial pra virar não escroto, sabe? Porque...
o irmão nesse momento agora o irmão tem que ter uma redenção e morrer logo em seguida.
Exato.
Porra! É. Caralho.
É, tem cara de ser esse tipo de coisa. É. Porque, tipo, a gente vai sentir prazer quando os tios morrerem.
É.
Mas a gente tem que falar, porra, mas ele era uma vítima das circunstâncias, mesmo não sendo, ele só era escroto mesmo. Mas tem que parecer que o irmão era uma vítima das circunstâncias de algum momento. Não, tipo, ele não era escroto de verdade.
Ah, não, ele era escroto dele. Assim porque ele não conseguiu reagir bem à perda dos pais e tudo mais.
Não,
por isso
quando
tava descontando.
Isso é um bom final pra ele. Os pais voltam e ele explica por que ele era daquele jeito. Porque, tipo, o pai dele era um dos soldados mais fodões e ele queria ser bom o suficiente e ele achava que só ia conseguir se ele fosse melhor que o irmão.
Aí a gente pode fazer um flashback no flashback do irmão. Do irmão lembrando do pai e o pai falando: você tem que ser durão, não sei o quê.
Melhor
pra ser, você é o irmão mais velho.
É,
e
isso
aí. E se explica.
E aqui, e nesse flashback a gente descobre que o pai dele batia no irmão.
Isso. Nossa, isso. Perfeito.
Nossa.
Porque aí a gente destrói até, tipo, a memória afetiva que ele tinha dos pais, sabe?
Uh-huh. Sim, era só uma ilusão.
Era só uma ilusão.
Porque ele foi abandonado pelos pais muito pequeno, então, tipo, ele criou uma memória que não era verdade.
Isso é bom. Uma coisa que eu tava pensando, com um jeito de matar o irmão e dar uma redenção pra ele, é fazer, tipo, a tia conseguir matar talvez a mãe, e o pai ser, tipo, um cara muito fodão, e aí o pai ciborgue é 3 vezes mais fodão, e aí fica uma coisa que, tipo, não tem como protagonista, que era quase uma criança, que aí você entrou no exército ganhar do pai. E aí o pai entra na casa, começa a matar todo mundo, estilo monstro, assim, monstro de filme de terror. E aí o irmão se sacrifica pra explodir a casa e matar o pai. Porque
não,
daí, tipo, conseguiria.
Não. Quem tem que matar os pais é ele próprio.
Mas aí a gente já falou.
A gente criou uma história que ele não é forte o suficiente pra fazer isso. Esse que é o problema.
Então, mas é que não é força. Não é força. É porque vai ter aquele milésimo de segundo que os pais vão conseguir superar a programação deles.
Superar a programação, ter uma consciência e ele, através dessa consciência, vai comover os pais, assim.
Mas os pais vão travar e normalmente. Ele vai tirar nos pais, entendeu?
Eu acho que é interessante a gente fazer isso com a mãe não ser uma pessoa escrota, uma pessoa legal.
Não, os pais são... Ninguém é totalmente escroto nessa vida. São personagens tridimensionais, gente.
É verdade.
Então, ele era escroto com os filhos, ele só não era, tipo, um pai perfeito, mas ele batia
no filho.
Mas era porque na mente dele ele tava educando, ele não é maldoso.
Caraca,
nem todo mundo que bate nos filhos é uma péssima
pessoa. Porque o que acontecia era, ele tinha a visão que os pais eram perfeitos, e isso foi desconstruído com esse passado que o irmão contou. Não quer dizer que são monstros, mas não transformou eles num monstros também, ainda não, assim, só desconstruiu o fato dos pais serem perfeitos.
Talvez um dos pais
poderia, tipo, meio que talvez um dos pais poderia matar o irmão, e aí nesse momento meio que recobrar um pouco da consciência e se matar.
Nossa.
É.
Isso é triste mesmo. Meio tragédia demais, né?
Eu acho que é meu amigo.
Eu acho que o protagonista tinha que descobrir que o pai era um pouco escroto depois que ele matar o pai. Porque ele mata, fica sentindo mal, e aí, tipo, depois descobre que nem a tristeza dele é válida. Entendeu?
Isso fica no subjetivo.
Não funciona.
Ele não tem como descobrir que o pai era escroto, porque todo mundo que ele conhece está morrendo.
Não, mas o irmão pode ficar vivo pra ele. É, exato. Porque ele não vai ter um flashback.
Mas ia ficar meio zoado ele pensar, não deveria ficar triste porque meu pai era meio escroto. Tipo, no final ainda era o pai dele.
Mas o leitor vai pensar, tipo, nossa, que cara escroto. Ah, ele morreu, eu tenho que ficar triste agora com isso?
É que não é um cara escroto. Você que tá achando que ele é escroto, cara.
É porque...
Eles só batiram... Meus pais já me bateram.
Meu pai me bateu. Ele não é uma péssima pessoa.
Não é porque você foi criado a leite com pelo e ovo maltino?
O problema é que a gente construiu uma cena que tá meio que acontecendo tudo. A gente tem que começar a separar um pouquinho, ó, por exemplo.
Não, mas é porque a guerra tá explodindo, né? Não dá pra demorar muito.
Mas é que tá acontecendo tudo de uma vez. Que nem, ó, por exemplo, vai, os pais batem na porta, matam a tia. Aí nesse momento, o irmão pega ele e eles fogem pra algum lugar. Mas, tipo, os pais estão seguindo ele. Mas, tipo, tem um momento de pausa ali pro irmão explicar pra ele que, tipo, o pai dele não era esse ideal que ele sonhava, né?
E pedir desculpa por tudo que ele fez, talvez, também.
Não, é, pedir desculpa. desculpa.
Acho que ele tem que ter uma redenção sem desculpa, porque senão...
É, eu acho que deve ser subjetivo.
Ia dar muito spoiler da redenção, sabe? E outra coisa, a gente quer que os tios morram, então, tipo, como que...
Os tios vão morrer em off.
É, explodiu. Teve um bombardeio na casa.
Aconteceu o seguinte. O cara correu pra casa, ele foi pro quarto, tipo, a gente precisa fugir. Ele tá no quarto dele guardando as coisas, e aí chega a tia, que ele gosta, pra perguntar o que aconteceu e tal, e aí ele começa a explicar a situação. Nisso eles ouvem alguém batendo na porta, e quem abre a porta é os outros tios. E aí eles falam, o nome dos pais, vocês? Aí eles já se espantam, e aí ouvem um tiro, entendeu? E aí quando eles chegarem, os tios já morreram. E aí acontece toda essa trocação que a gente falou, dele falando dos pais e tal.
Mas que contexto é esse que os pais ciborgue chegam e batem na porta? Tipo, qual era o objetivo?
É porque eles estavam, eles não são ciborgues aparentes, entendeu? Eu falei ciborgue, a gente tá falando ciborgue, mas pode ser, a gente pode deixar isso genérico pro cara colocar no cenário dele. Pode ser ciborgue, pode ser controle mental, pode ser magia, pode ser qualquer coisa. Okay.
Sim.
Boa. A gente tá terceirizando nessa história.
E porque aí os tios funcionam como shock value pra, tipo, todo mundo pensar, porra, agora a parada ficou séria, sabe?
Uma cena mó gora, assim, sabe? Dos tios caído morto com um tiro na testa. A gente não tinha visto ninguém morto assim antes.
É, o impacto não é eles terem morrido, o impacto é ter tido uma morte.
Isso.
É, porque os tios são escrotos, né? Então eles morrer não é triste.
É, e aí também faz mais sentido a tia empurrar ele pra fora do caminho, porque ele chega e ele só vê os pais, né, e ele fica feliz. Mas a tia entrou ali e ela já sacou, tipo, o esquema todo ali, que os pais mataram os tios e tudo mais. Isso. E é por isso que ela empurrou ele pra fora do caminho, porque ela viu, não, esse cara vai matar o meu sobrinho aqui, eu vou morrer no lugar.
E isso, olha só, ela podia já saber que eles eram ciborgues e tava mentindo pra ele, tipo, duplamente, tá ligado? Mentindo que eles estavam vivos.
Ela sabia
que eles eram ciborgues e tava tipo, não, eles estão bem, estão bem. E não estavam. E ela, por isso que ela percebeu tão rápido, assim, de primeira.
Mas aí ela era uma espiã também?
Não, eu acho que ela não tem que saber que era ciborgue.
Não, ela não tem como ela saber, não.
Mas você tá tornando ela escrota, cara. Ela mentiu por amor. Se ela mentiu duplamente, ela mentiu por ser escrota.
Não,
sabe?
É um bom ponto.
É verdade. Mas é que, tipo, como que ela vai perceber que eles são ciborgues? Ela vai achar também que
porque
são os irmãos dela.
Não,
ela entrou e ela viu a cena.
Ela tem uma visão de fora. Ela não coloca a emoção dela direta, que nem o personagem principal coloca. O personagem principal, óbvio, os pais, ele pensa na emoção quando o filho, ele não pensa no raciocínio que eles estão numa guerra ali. Agora a tia já tá ligada, nós estamos numa guerra. Morreram gente na minha frente, com os pais na porta. Eles não são os pais de verdade ali, sabe? Ela já vai friamente defender o garoto.
Ela passou por várias guerras, ela sabe.
Então ela conhece o conceito de ciborgue, de reviver as pessoas e tal.
Deve saber. É uma ciência secreta que o exército sabia. aí a tia morreu. Aí os pais vão ter. Aí sobrou ele, o irmão e os pais. Uhum. E aí a ideia que a gente vai fazer é que o irmão vai morrer protegendo ele também? Não sei se protegendo. Não. Eu acho que o irmão pode morrer só de tipo de idiota, assim, sabe? Tipo, de ir pra
cima
dos pais.
O irmão pode ter começado a lutar.
Não,
ele
tem que ter uma redenção. O irmão tem que ter uma redenção.
Sim.
Não, eles começam a fugir, então eu acho que não deve ser protegendo ele, tipo, pulando na frente. Tem que ser, tipo, o irmão pega o braço e eles saem correndo. E os pais começam a vir atrás, sabe? E aí, nesse caminho, nesse contexto, a gente começa a entender o irmão. E aí tem um flashback dele e tal.
Fala que o pai batia nele e tudo mais. Isso. Não, que torne ele extremamente escroto.
Eu acho que eles poderiam fazer assim. Enquanto os pais estão matando outros membros familiares na casa, ou ele com o irmão já sai correndo, já.
Isso,
Nem dão uma olhada na família, assim. Eles já sabem que não tem chance e saem correndo. Sabe?
Será que a tia não conseguiria matar? Matar um deles, pelo menos?
Não, porque ela estava em casa, desarmada.
Ok.
É tipo aquela cena do Piccolo em Dragon Ball, com Gohan.
Eu não lembro dessa cena.
Que ele sacrifica, entra na frente do negócio, ele não teve tempo de fazer nada.
Eu não lembro
disso. Ele só se jogou.
Uma cena de sacrifício, clássico.
É um clássico.
Ok, ele foge com o irmão conta toda a história, vai lá, tudo triste, e... Só que os pais estão agora começando a perseguir eles, e a gente começa a entender o irmão, e o que agora? Eu não sei mais.
O irmão pode, tipo, sei lá, como ele teimou essa coisa de querer lutar e ser forte e tal, ele fala, tipo, eu vou parar e vou enfrentar eles, você siga em frente, sai correndo, continua.
Não, mas eu acho que isso não seria tão triste, talvez. Porque qual mais evento triste vai acontecer? Tipo, já aconteceram todos, praticamente. Então esse do irmão deve ser o último e tem que ser o mais derradeiro, né?
Não, então eu acho que o mais derradeiro que deve fechar o caixão é ele matando os pais.
Ah, não, peraí. A gente vai deixar a enfermeira de lado? Tipo, ela não vai voltar mais?
Não, ela vai voltar.
Não. Não, a enfermeira, não, a enfermeira tem que voltar no futuro. A enfermeira tem que ser, tipo, ela vai ser pra história sequencial do mangá, entendeu? Ela não é mais do flashback.
Ela vai ser o que motiva o flashback, talvez, no futuro.
Ela apareceu de novo. Ser. Pronto.
Pode. Mas não pode mostrar no começo que ela é do mal, né? Porque senão vai dar o spoiler do plot twist.
Sim, sim. Pode ser. Sim,
então
pode ser.
Vamos fazer assim, ó. O irmão vai lá, não, deixa aí que eu vou matar eles. E, tipo, só que o irmão fica lá vendo, porque ele acha que os pais ainda têm uma chance.
Eu acho que ele não vai falar isso. Ele vai falar, a gente não vai conseguir fugir, a gente precisa enfrentar. Então vamos tentar bolar alguma coisa aqui pra enfrentar os nossos pais.
Porque ele era todo o negócio de ser forte e ser.
Então.
Sim.
Exato.
Só que, aí ó, o irmão dá um, tipo, alguma tarefa pra eles conseguirem executar essa missão de matar eles. E o irmão falha nessa tarefa, e é por isso que o irmão morre na mão dos pais.
Tipo, eles fazem um plano e o irmão não consegue.
Sei lá, ele dá uma isso pedra pra ele, ó. Tipo, quando eu der o sinal, você joga a pedra na cabeça dele, uma coisa assim. E aí, tipo, ele erra.
Não, pera, quem que erra? O protagonista ou o irmão?
Não, o irmão.
Não.
A ideia do protagonista errando e por isso causando a morte do irmão.
Exato. Eu acho que seria mais interessante se o irmão fizesse merda. Porque daí, o irmão ficou todo, eu sou fodão. E o cara vou confiar nele.
A parada é o protagonista sofrer. Não é o irmão ser suave.
Ele vai carregar agora nas costas a morte do irmão.
Não, é que eu acho.
É que ele sempre foi o mais fracote. O irmão que era forte, que tinha que resolver
isso. Mas ele vai ter, falhado numa coisa, teoricamente simples. Eu tô com os dedos.
Eu acho que o que pode acontecer é que não é que o irmão falhou, mas é que, sei lá, o irmão acertou, só que ele atrasou um pouco. Por exemplo, era pra cada um pegar um pai pra acertar, sei lá. E aí, na hora do vamos, o protagonista atrasou um pouquinho, e aí o irmão matou primeiro e deu tempo da reação da segunda pessoa matar o irmão, entendeu?
E aí ficou um X1 do...
Isso, fica um X1
ele pode, com o pai ou com a mãe. Ele pode não conseguir matar o pai por pena, por tristeza, e depois ele é obrigado a fazer isso.
Pode ser.
Ele trava porque ele olha e tem uma lembrança, um flashback de flash da...
Não seria tão interessante porque iria repetir essa mesma cena com o protagonista depois, né?
Não, então, é o protagonista só isso.
Tô falando do protagonista.
O irmão matou o pai porque o irmão tinha um pouco de raiva do pai. Só que o protagonista só tinha lembranças boas da mãe, e ele não conseguiu matar a mãe. A mãe foi lá e matou o irmão, e aí o protagonista, sei lá, cai de joelhos, começa a chorar, e aí desperta a memória da mãe, e a mãe trava e fala, começa a chorar e fala, me mate, por favor, e aí ele reage a tempo pra matá-la antes dela matar ele.
Isso é uma cena boa, bem triste, da mãe gritando, me mata, quero morrer, e não conseguindo se matar, tentando, sei lá, morder a língua, coisa assim, e aí o protagonista é obrigado a matar ela, e ela é imóvel, ela nem tenta revidar.
É, uma coisa meio genérica até nesse meio, hein?
É verdade.
É verdade.
Não, mas tá ótimo. Só que a gente tá colocando todas as tropas possíveis.
E o protagonista não tem mais, uma arma, assim. A única coisa que ele vai ter na mão é uma pedra. Então ele vai ter que começar, a jogar pedra na cara da mãe pra matar ela.
Caralho. Que absurdo.
A mãe tem uma arma, deve ter uma arma que ela tem.
Não, ele dá um tiro, vamos simplificar isso.
A mãe. A mãe entregando a arma na mão dele, assim.
Gente, eu queria matar o cara com um garfo, né? Então tá um garfo aí, você tem que matar sua mãe na garfada.
A gente não precisa mostrar, o cara destruindo a cara dela. Não é tipo o labirinto do fauno, isso aqui. A gente só pode ter um quadro bonito que é, bem clássico também, sabe? Com ele com a pedra levantada, assim, com as duas mãos e o sangue espirrando só na cara dele, sabe?
Ele
ajoelhado assim.
Mas eu acho que faz mais sentido uma faca, sei lá, uma espada. Pode ser uma faca. A arma que ele vai usar no futuro, sabe?
É, uma boa.
A mãe, entrega a arma pra ele e essa arma vai ser, uma memória que é a arma que ele usa durante o mangá.
E essa arma que a gente fez um match cut pra flashback, talvez. Ou pra voltar do flashback, não sei.
Olhando pra arma.
Atualmente, boa.
Eu esqueci o que eu ia falar, troca. Não. Eu acho que é uma boa cena, a cena final. Não sei se é a cena final, a última, mas deve ser a última do flashback. De uma câmera em cima, assim, e ele ajoelhado com os três corpos da família dele em volta. Isso é bem triste.
É uma cena triste.
Calma, eu tive uma ideia. Eu não sei se vai funcionar. Mas é porque vocês tinham falado da enfermeira e tal. E nessa forma ela não volta. Mas então, o que criou o flashback? A enfermeira, a gente pode já saber que ela era do mal. Ser uma ironia dramática. E no final, a cena do flashback é ele matando a enfermeira ou acertando a enfermeira da mesma forma que ele tá acertando a mãe no passado, sabe? E cria a ligação.
Isso seria interessante.
Porque tá faltando uma ligação com a enfermeira, né?
É. Então, aí, tipo, no presente ele ia matar a enfermeira da mesma forma que ele teve que matar a mãe, porque a enfermeira fez alguma coisa no presente.
A ligação do flashback não precisa ser essa, mas eu quero uma cena igual. Tipo, é uma boa, sim, é uma boa.
Sim, uma rima. Mas sabe o que é interessante? A tia pode ter morrido, mas, tipo, ser revivida depois, e no, na história atual do mangá, ela tá trabalhando pros outros como uma ciborgue. Exato.
Isso é um ciborgue também.
E aí, tipo, ela aparece no presente, a gente não sabe que é a tia dele, ele fica tipo, nossa, conhece essa pessoa. Ele dá o flashback, e aí ela morre no final.
A gente deixa isso nas anotações pro autor que a gente vai vender esse flashback.
Isso. Você pode reviver a tia se você quiser.
Se não quiser, tudo bem.
Essa cena toda de grande passagem é, tipo, aconteceu na lama, assim, sabe? Tipo, chuva, lama, sangue,
é,
tudo.
Chuva,
tá? Na chuva, na lama. É o mais genérico de cena triste possível.
começou a chover na primeira facada que ele deu na mãe. Caiu o primeiro pingo.
Boa.
E aí caiu um pingo de chuva e um pingo de sangue.
Isso, e aí, tipo, a chuva meio que escondeu as lágrimas da mãe. E aí você não sabe até o final se ela tava chorando, era só a chuva.
Sim.
Que dramático.
O choro na chuva é ótimo.
Caraca, mano, que triste. Que triste.
Tava pensando como ele matou ela, né? Como ele matou a mãe. Porque não ficou muito claro, pelo menos pra mim, como que ele matou ela.
Ele
matou
correu ela em direção a ela com a arma que ele tem. Aí a gente deixa vago, se é uma lança, uma espada, um machado.
Uma coisa.
Acho que ele não precisa correr, porque correr dá uma ideia de ação. Tipo, ele tá na frente dela, não conseguindo matar ela, e o pai tá morto. E aí, tipo, ela consegue se segurar e fica parada esperando ele matar ela, entendeu? Eu acho bem mais triste se ela.
Olha, e aí, tipo, assim, ele mata assim? De olho fechado.
É,
ele
fecha o olho. Eu tô imaginando ela ajoelhada na frente dele e tal.
Que tal assim, ó, por exemplo, ele tá. A mãe, por exemplo, a arma da mãe podia ser uma faca ou uma arma, o que o autor escolher. Ela deixa cair, aí ele pega e aí sai correndo, tipo, com a faca na mão, indo em direção à barriga dela, e ele para, tipo, a um milímetro. E começa a chorar porque ele não consegue. E aí a mãe, nos últimos momentos, assim, de sanidade, pega a mão dele e, tipo, e ajuda ele a enfiar a faca dentro dela.
Uau.
Seria brilhante.
Mas só um ponto de problema é a impossibilidade física disso, porque ele veio correndo pra matar ela, não conseguiu, daí ela derrubou a faca, ele pegou a faca e continuou correndo.
Não, numa cena anterior a mãe deixou a faca cair.
Ah, tá, ok.
Que era uma arma da mãe, entendeu? Pra, tipo, no futuro do mangá, a gente colocar isso.
É porque ele já veio correndo pra tentar matar ela da primeira vez, né? Quando o irmão ia matar junto. Então ela precisa matar o irmão e ele já tá perto da mãe, então, tipo, não precisa correr de novo, entendeu?
Não, os detalhes o cara constrói, não
é problema. É, ele que trabalha
logística
um pouco,
da
né,
cena
poxa.
Não é o importante.
Ok, eu acho que eu vou comprar essa história de vocês.
Não, eu compraria. Genial.
E funciona em qualquer cenário, né? Tão genérico que é fantasia, ficção científica, dá pra fazer, né?
Passado de Segunda Guerra mesmo.
Segunda Guerra mesmo.
Só vai precisar de um pouco de puxar um pouco a realidade aí pra ter esse ciborgue.
Ou ciborgue,
né?
Ou qualquer coisa.
É, a única solução de estresse é ciborgue.
Pode ser qualquer coisa, cara.
É,
lavagem cerebral.
É,
lavagem cerebral é bom.
Pode ser magia, uma magia,
Pode ser magia, pode ser lavagem cerebral.
Magia nazista.
Magia nazista.
Magia nazista é bom.
Ok. Terminou a história aqui, então. Cara, tomara que esse personagem tenha um futuro feliz pela frente. Encontre uma turma pirata aí, eu não sei, né?
Aí
qual
volta o flashback,
qual
ele
é a cara desse personagem? Porque eu acho que com todas essas características que a gente deu num passado triste, a gente consegue visualizar ele. E ele tem, obviamente, o cabelo preto.
Sim, claro. Obviamente, cabelo preto. Sim. Obviamente, cabelo preto.
E não é
cabelo
espetado,
curto, cabelo
franja,
curto,
talvez, né?
É, franja é uma boa.
Eu quero... Tipo, aquele. Eu quero um olho meio, tipo, vilanesco pra ele. Tipo, que nem o. Que nem o Subaru de ReZero. Tipo, é um olho meio vilanesco, assim, sabe? Ou talvez mais pensando que o pessoal é o protagonista de Molester Man. Ele tem aquele olho meio. Tipo, meio do mal, sabe?
Sim.
Eu tô imaginando ele vestindo um sobretudo preto no futuro, porque...
No futuro é sobretudo preto, com certeza. É.
Sobretudo tá fora de moda, gente.
É. Não, sobretudo preto não.
Não sei, não.
Talvez no futuro, tipo...
Não, talvez um sobretudo marrom, aqueles estilos de detetive, assim. Ele entrando no passado, um veterano, mas assim.
Ele... Ah, você é tipo a Osh do Samurai X.
Mas ele continuou sendo depressivo no futuro, ou será que, tipo, ele...
Ele ficou mais depressivo no futuro.
Né? É, mais depressivo, cara.
Claro, porra, cara. Cara, que essa história... tem como você ser feliz depois,
desse,
não,
tu fica perto desse cara, tu fica mais triste.
Ele, tipo, aquele, eu tô imaginando ele na história principal como aquele cara, tipo, que é do lado do bem, mas, tipo, não é empolgado nem nada, mas ele é todo depressivo.
E-mails, estranho, do episódio 186, originalidade.
Beleza.
Achei que ia pegar você na surpresa.
É, pegou, mas fez parte.
Não foi a reação que eu esperava.
Ok. Bom, e-mails chegam no contato @alquadrar.do e comentários chegam no blog alquadrar.do também. Recadinho rápido, judeu.
Uhum, manda.
Porque estamos preparando um enquadrado em breve.
Em breve. De que será? De que será? A gente já falou desse enquadrado.
Exatamente. Daqui a dois programas, então não neste, não no próximo, no outro, falaremos sobre Crimson.
Olha só, puta que pariu. Prometido, será feito um mangá enquadrado que ninguém queria.
Exatamente. A gente vai revisitar Crimson, que a gente recomendou tantas vezes lá no passado. Aí a gente passou por aquele programa de visitando recomendações, a gente relembrou o quão era legal e resolveu ir vamos fazer.
A nostalgia fez efeito, né?
Fez efeito, o programa serviu pro seu propósito, então Crimson está chegando, preparem-se. Leiam pra participar desse programa, discutir sobre o Battle Shonen dos Salmões.
Maravilha, cara, maravilha. Vamos lá então pra sessão Slowpoke Report, sessão que a gente lê coisas do passado e também mangás que a gente recomendou e outras coisas, como por exemplo o Marcos de 17 anos de Bauru, São Paulo. Bauru. Mandou uma arte. Que merda.
Toda vez que tem alguém de Bauru.
A gente comenta do
São Paulo. Não, você comenta, eu não comento nunca.
Você comenta normalmente.
Não sei o que você tá falando.
Ok. Ele mandou uma arte do Genos contra a Gali, que ficou legal.
Ficou legal. Fazia tempo que a gente não recebia uma fanart, então fiquei bastante feliz de receber uma aqui. Muito obrigado, Marcos.
É, né? Eu dei uma sorrisão quando eu vi o e-mail.
E o Mário Victor Veras nos agradeceu pelas recomendações. Inclusive, está até pensando em vender o cabelo pra comprar Vinland Saga americano.
Okay. Ah, mas...
Dá pra comprar no Brasil baratinho.
É, os Vinland Saga americanos não desistiram? Não.
Parece que foi cancelado. Eu não sei se eles vão voltar a lançar não, viu, Mário? Não vai pro americano, não.
Dá uma olhada aí nisso aí direito, Mário.
Ele diz que só se decepcionou com Houshineng, que não agradou nem um pouco. Ele leu só o primeiro volume.
Tamo junto.
Nossa, gente, não é possível. Não, ele exige uma mentalidade diferente. Ele é uma recomendação diferente das outras recomendações do podcast. E você gostou quando você leu o seu.
Não
achou ruim.
Só não achei ruim, não. É um bom mangá, é um bom mangá, assim. Um dia eu tenho que terminar de ler.
Sei.
Sobre o tema do programa, então, originalidade, né? Tem aqui o Thiago no blog que ele diz que acha que Pum Pum é o mangá mais original de todos os tempos.
Não tem muita coisa de original. Na verdade, o que tem de original é o character design, né, do personagem principal.
Sim.
Talvez tenha um pouco de originalidade na character design dos personagens como um todo, né? Tipo, a arte do Asano, se bem que a gente já viu a arte dele em outros mangás, então, tipo, nem tem muita originalidade aí.
Não, e também pensando no programa, quando você começa a quebrar o mangá em blocos, né? Você vê que tudo já foi feito, assim, história de romance, história com personagem depressivo, até, tipo, o Asano não é o primeiro cara a representar personagens de forma caricata em uma obra séria. Tipo, não é uma ideia original dele, né? Então, tipo, quando você começa a quebrar em vários bloquinhos, você vê que, tipo, tudo foi feito, né? O interessante Sim. é a mescla aí mesmo.
Sim, exatamente. Então, né, eu não acho que é tão original assim. Tem originalidade, mas ele não é, nossa, é o ápice da originalidade.
Nada é original, a verdade é essa.
Nada nesse mundo é original. O João Miguel de Oliveira, ele comenta que podemos pensar em variabilidade comportamental ao comentar originalidade. Sendo que toda obra teria algum certo nível de originalidade, porque tem infinitas variáveis que nos influenciam até para desenhar um simples círculo, por exemplo.
Aham, né? Então, tipo, sei lá, duas pessoas desenham um círculo perfeitamente diferentemente.
É.
Tipo, se você pensar em todo, tipo, a bagagem biológica, por exemplo, da pessoa, com elas, tipo, com a pressão ela coloca em cada parte do círculo, por exemplo.
Sim.
Né? Então, pensando nesse aspecto, talvez até, tipo, um plágio original.
É, talvez. Ele tem um... É o que a gente falou, né? Alguma originalidade ele tem. Ele pega e muda alguma coisa. Só que quase tudo não é original. Né?
Quase tudo não é original.
Põe uma camada por cima, então não é original.
Henrique, 17 anos, São Paulo. Ele comenta aqui, ó. Em relação ao tema do podcast, acho que a questão da originalidade afeta intensamente o artista. Principalmente hoje em dia, onde o acesso a inúmeras obras é livre, a quantidade pode assustar a quem quer apresentar algo diferente. Eu, como produtor de arte, posso dizer que já deixei muitas ideias de lado por perceber aspectos muito parecidos em obras já feitas, em outras obras já feitas. Isso talvez explique as ideias cada vez mais pobres nos livros e nos filmes. Não sei o que pensar disso.
Eu não sei, eu não fico tão seguro de soltar a afirmação que tá com ideias mais pobres.
É.
Assim, porque eu acho que não.
Eu acho que não,
em todo lugar, em todo lugar tem alguém fazendo alguma coisa da hora, diferente, legal.
O que acontece muito hoje em dia no cinema, principalmente tipo, nos blockbusters, é que de fato tem muito reboot, recontagens de histórias já feitas. E isso é por causa tipo, da forma com que a indústria funciona, que você tem que ter uma obra já estabelecida pra chamar um público, né?
Exatamente, só que isso não representa nada da totalidade de filmes produzidos no universo, né?
Uhum.
O que é realmente o que é blockbuster, tudo meio parecido, mas o mundo não é só blockbuster.
Não, tipo, isso quer dizer que são os roteiros escolhidos são de reboots e obras já feitas, mas a quantidade Sim. de roteiros enviados pra Hollywood deve ter, tipo, infinitas ideias que parecem ser muito originais, né? Só que o que acaba Exato. Caindo pro público não é exatamente isso.
Finalizando aqui a leitura de e-mails, o Jorge Joestar, ele diz o seguinte: o exemplo que o Estranho deu no programa com Cavaleiros do Zodíaco realmente aconteceu aqui no Brasil, mas com outra série. Jaspion, de 1985, quarta série da franquia Metal Hero, chegou ao Brasil e foi um tremendo sucesso, como todos sabem. Logo após veio o quinto Metal Hero, que foi o Spielvan, que aqui era chamado de Jaspion 2 Spielvan, para atrair o público. Os canais de TV foram atrás de franquias Metal Hero e foram cada vez mais pegando essas séries. Com isso, os Metal Heroes originais eram vistos como plágio. Sharivan, que é de um ano antes de Jaspion, era chamado de Jaspion Vermelho, e a Pan, que chegou aqui muito depois, ficou conhecido vulgarmente como pior cópia do Jaspion possível.
E era antes do Jaspion.
E era antes, ele era original.
Ah, que demais isso, cara, que demais.
Brasileiro é foda. Não, mas na verdade não é brasileiro. Qualquer lugar aconteceria isso. As pessoas, como por exemplo, pra americano, se você mostrar um Super Sentai, vai falar que tá copiando Power Rangers, sendo que é exatamente o contrário.
É exatamente o contrário, né? Eu acho que tudo é Power Rangers, inclusive.
Tem alguma diferença aí? Nunca vamos falar de Tokusatsu aqui?
Nunca vai acontecer, nunca vai acontecer.
Se tinha que ter pego, tentado me convencer na época que eu tava assistindo. Agora que eu já parei, não dá não.
E nem pretende voltar por um bom tempo, suponho eu.
Eu arrisquei voltar, vi um episódio e falei, ok, não vou voltar.
Não é pra mim, muito obrigado.
É, né, preguiça.
Teve uma vez já que eu pedi, me recomenda esse percentais, vai, quero ver o que tem de bom aí. Tipo, conhecendo o judeu hipsterzão. E, tipo, a melhor coisa que me recomendaram parecia muito sem graça, então...
Que devem ter te recomendado Kamen Rider Game.
Não sei.
Era um de fruta, um Kamen Rider de fruta?
Não. Um Kamen Rider de fruta é uma história boa, pra mim, é?
É porque ele é do mesmo escritor de Madoka.
Ah, que merda.
A galera, na época, ficou em fúria. Eu achei ok. Não, eu acho que você ia gostar mais dos antigões. Bem antigões, assim, na época que Kamen Rider tinha alguma coisa ali.
Mas
não era tipo, só pra mim de boneco.
Mas não existe, tipo, um Super Sentai psicológico, por exemplo. Não existe isso, né?
Psicológico, não.
É.
Mas Kamen Rider é um pouco mais próximo do psicológico do que o Power Ranger. O Power Rangers, o Super Sentai. Finalizando aqui, então, a leitura de e-mails, eu não tenho nada pra comentar. Essa semana foi uma semana muito corrida, fui pra cliente, tinha que fazer coisa em casa, furou o pneu do carro, não teve tempo de fazer nada. Ah, eu vou comentar uma coisa que, na verdade, poderia ter entrado no Slowpoke Report, porque é algo que foi recomendado aqui, que é Distant Sky. Eu terminei a primeira temporada. Distant Sky é um webtoon que é, tipo, o cara acorda numa cidade totalmente escura, lá, tipo, ele acorda num coma e tá tudo escuro. Uhum. E é basicamente essa história. E assim, é legal no começo, mas no final da temporada as coisas estão ficando muito... A arte do cara fica muito confusa, não dá pra entender o que tá acontecendo. Fica meio zoneado. Eu não sei se eu vou voltar pra segunda temporada, não. Se alguém tiver lido aí a segunda temporada de Distant Sky, me diz aí se vale a pena pra voltar.
Deixa eu só fazer um comentário, então, de que... Terminou, né, a segunda temporada de Mr. Robot. Eu conheço muita gente que ficou meio decepcionada com a primeira, porque tinha um twist meio óbvio ali, eu acho que a segunda compensa muito mesmo, viu? Segunda temporada, melhor temporada de Mr. Robot até agora. Só tem duas, né? Mas, tipo...
Não é um mérito tão grande.
É, mas, cara, esse... Porra, mano. Pra mim, facilmente é a melhor série televisiva hoje em dia, viu? Facilmente. É. Fácil, cara. A direção é muito criativa. Tipo, a fotografia que ele usa é... Caraca, é um negócio de outro mundo.
Bacana.
Ele,
tipo,
ele pega uns enquadramentos meio tortos. Totalmente quebra, tipo, esse conceito de regra dos terços, tá ligado?
É, mas eu não sei se eu vou assistir. Tô meio assim.
É.
Quem sabe? Um dia, quem sabe?
Um dia, quem sabe? Um dia, quem sabe?
A recomendação da semana, Judeu, é minha, estranho, e eu vou recomendar, é uma aposta no sentido de que eu acho que vai acabar no próximo capítulo.
Caraca.
E provavelmente vai fechar então em um voluminho, facinho de ler, e eu acho que, é assim, vou começar já pelo título. O mangá chama-se, em japonês, Hana Samurai no Sahara, em inglês, Sahara the Flower Samurai, ou Sahara, o Samurai das Flores. É um mangá que saiu na Jump, Shonen Jump Giga, se eu não me engano ela substituiu a Shonen Jump Plus, que era uma revista auxiliar da Shonen Jump, assim. Normalmente é, os caras foram cancelados demais, não vamos dar chance pra eles na revista principal, então vamos jogar pra essa outra revista aqui. O autor, nesse caso, ele foi um cara que foi cancelado na Shonen Jump, e aí deram esse espaço pra ele fazer esse mangá, e tá aparecendo sendo que vai terminar no próximo capítulo, fechando em 4 capítulos, um voluminho. Vai contar a história de um futuro meio pós-apocalíptico, que existem, tipo, ocorreu alguma guerra que o ser humano criou uns autômatos gigantes, que parecem uns samurais, assim.
Sim.
E aí, tipo, destruiu o mundo inteiro, acabou com todas as plantas, e aí nos desertos esses robôs ainda estão vivos e estão atacando as pessoas, sabe? Tipo, eles estão funcionando, ninguém consegue parar eles, exceto esse personagem que aparece, que é o Sahara, que ele é um samurai, que ele tem uma espada com poderes de planta, aí é legal ver quais são esses poderes. E basicamente vai ser uma história dele e de uma menina que quer levar os restos do pai dela num lugar X e fazer não sei o que. É um Battle Shonen bem padrão, mas ao mesmo tempo reduzido, né? Não é aquele Battle Shonen que vai expandir, porque ele foi feito pra ser contido mesmo.
Ah tá, não tá sendo cancelado de novo, é uma história
contida. Não tá sendo cancelado, tá. Com cara de... já no segundo capítulo já dava indícios que tava caminhando pra finalizar, assim, uhum. Sabe? O último capítulo que saiu essa semana, ele fala, meio que deixou assim, ó, não, vai acabar, sabe? Não é possível que não vá acabar. Mas por que eu tô recomendando? Assim, ele não é nada de espetacular, mas é aquela coisa da gente ficar de olho na nova geração e tudo mais, e eu acho que esse autor, ele tem algum potencial aí. Eu não li o mangá dele que foi cancelado na Shonen Jump, mas o pessoal lá do mangá Helpers, que é de onde eu vi que tava saindo esse mangá, eles gostavam bastante do mangá que foi cancelado, falava assim, ó, esse cara ele é bom, mas ainda precisa se polir um pouco mais. E aí ele foi cancelado e voltou com esse mangá, e o pessoal lá gostou bastante do mangá, eu resolvi ler. E ele tá, eu não sei como que ele era antes, mas ele tá relativamente polido, ele ainda tem algumas coisas de amador. A arte dele é uma arte nada de especial, mas também não é uma arte feia. É uma história bem simples e direta, mas assim, eu acho que é divertido, é algo que você lê tranquilamente, assim, numa sentada de uma tarde tranquila, você consegue ler rapidão o que saiu e já tá pronto pra terminar a história, e é agradável. Uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu achei bem legal, é justamente do poder do personagem, porque eu já sou um velho de Battle Shonens, Uhum. Então, tipo, poder em Battle Shonen é difícil eu falar, nossa, olha, é um poder legal. É difícil aparecer alguma coisa e você fala assim, não, isso foi um poder bem bolado. E no caso desse mangá, ele tem um poder bem bolado, esse personagem principal. Ele tem um poder que eu acho bem legal, que tem uma dinâmica bem interessante. É bom pra dar um respiro e pra ficar de olho. Nessa nova geração, esse cara talvez prometa um mangá legal na Shonen Jump em breve, não sei.
Entendi. Ok, boa recomendação. Esse eu vou atrás, sim. Esse é um volume aí, rapidinho de ler. Tomara que termine no próximo capítulo.
Não, provavelmente vai. É muito pouco provável. Se não for no próximo, mais um chorando, mas eu acho difícil ter mais um. Tá muito encabeçado, assim. Cada capítulo acontece bastante coisa e tudo que falta acontecer dá pra acontecer no último capítulo.
Entendi. Ok. Boa recomendação, cara. Boa recomendação.
Beleza, então fica a recomendação: o Sahara, o samurai das
flores. É, bom nome.
Beleza, então começa a dizer o quê?
Até semana que vem.